Atenção, turma! Em 15 minutos teremos um teste surpresa. Vocês podem usar o caderno para consulta, mas o livro não é permitido. O teste é individual, ok? Ele vale um terço da nota, então é melhor estar com a matéria em dia.
Fique tranquilo que você não voltou à sala de aula. Estamos apenas preparando o terreno para o tema deste episódio, traumas de escola.
Da mesma forma que 1 + 1 resulta em 2, posso afirmar com considerável certeza que a época escolar é um período conturbado. Afinal, é o momento em que estamos em busca da nossa identidade, explorando as verdadeiras amizades e até mesmo, talvez, experimentando o amor.
E mesmo diante dos grandes desafios que podem surgir com os hormônios à flor da pele, não é que bate uma saudade dessa época? Porém, considerando os relatos que recebemos por aqui, acredito que essa saudade não vai durar muito.
Chamamos a Camila Wendling, analista de mídias orgânicas aqui na Chico, para participar com a gente hoje. Bem-vinda, Camila.
Ei, gente, obrigada.
Tão boa, Camila. Feliz de você estar aqui pra gente bater esse papo. Então, bora lá. Eu sou Luísa Guimarães.
E eu sou Alice Andrade. Bora prosear?
Fofoca, perrengue ou aprendizado? Tudo depende da entonação. Tá começando o De Boca em Boca, quadro do Chico Reicast. Puxa a cadeira que lá vem história.
Então, para começar bem esse episódio, eu acho que quem tá ouvindo vai se identificar já com esse primeiro trauma: entrar na sala de aula errada. No caso da Vanessa, ela percebeu um pouco tarde demais. Já assisti a aula errada no terceirão. Eu e outra aluna éramos novatas, mas da 8ª série. Achamos meio estranhos os assuntos da aula e comentamos entre nós: nossa, essa escola é puxada. No meio da aula, resolvemos perguntar ao professor qual série era. Aí percebemos que estávamos na turma errada, no ano errado. Saímos e a galera toda estava rindo e dizendo pra gente ficar. Ali já fizemos amizade com alguns.
Saudável, né? Eu achei.
Eu achei até avançado, porque elas conseguiram assistir a aula até a metade, pelo menos. Então, assim...
É, e não é bem um trauma, né?
É.
Acho que é uma história divertida.
É, você já
fizeram amiga, tipo, 8ª série, fizeram amiga com a galera do terceirão, então uma coisa meio descolada.
É, né? Também achei.
E você já fica um pouco popular, né? Tipo, olha as meninas que andam com a galera do terceirão.
Uhum.
Porque essa era a hierarquia da escola,
sim,
né? Quando você tava no terceirão, você era... O rei da parada.
Exatamente.
E aí, às vezes, a gente escolhia uma galera menorzinha, assim, pra fazer fama e deixar, manter o nosso nome quando a gente saísse.
É verdade.
Vocês fizeram isso?
Eu nunca consegui, porque eu era muito travada na escola, então, assim, não. Uh-uh. Eu acho que eu nem fui aluna de terceirão descolada, sabe? Então, eu só...
Você era mais quietinha.
Eu era.
Ah, eu lembro que eu tinha muitas amigas, meu grupo de amigas da escola tem umas meninas que eram de uma turma acima, mas o máximo isso, assim, eu era de uma, elas eram de uma acima. Mas eu lembro que tinha isso, de, nossa, que a galera do terceirão, tipo, quando eu tava lá no ensino fundamental, eu olhava pro pessoal e aí todo mundo já queria ir pro terceirão e tal. E quando você chega, realmente se sente, né, no alto ali da hierarquia escolar.
E a galera em grupinho, no pátio, assim, era super legal, conversando.
É.
Onde eu estudava, tinham vários banquinhos e às vezes eles ficavam sentados no banco, bem malhação, assim.
Uhum.
Eu achava tão legal, falava, nossa, eles são tão cool, sabe?
Tão divertidos.
Tipo, isso é o mais legal que eu vi na vida. Mas aqui, vamos combinar que professores passam poucas e boas em sala de aula e não têm um merecidíssimo reconhecimento, né? Mas não são todos que têm os melhores dos humores por ali. A Thali Mendonça trouxe uma situação nesse sentido, se liga nessa história. Minha professora de desenho geométrico era a pior professora. Sempre de péssimo humor, reclamava de tudo e todos. Minha sala, nesse período, tinha apenas 8 alunos. Mesmo assim, a amargurada causava, dando bronca por qualquer coisa, gritando e não explicando a matéria. Ela só mandava abrir o livro e fazer os exercícios que não sabíamos. Quando errávamos, reclamava e gritava. Um dia, ela começou a gritar comigo, me chamando de burra, mesmo sendo uma das 2 melhores alunas da sala, com notas ótimas em tudo, menos na matéria dela. Não aguentei e respondi. Disse que eu saberia fazer se ela ensinasse, em vez de descontar frustrações e humilhar a turma. Argumentei que a verdadeira burra era ela, incapaz de ensinar, sendo adulta, formada e professora. Fui mandada para a coordenação, mas a coordenadora me adorava. Tinha sido minha professora de história, matéria que eu amava. Nada aconteceu comigo e a insuportável foi demitida pouco depois.
Achei digno de aplausos, assim.
Nossa senhora, ela é salvadora da escola.
Que isso?
Eu acho que
a Thay salvou a escola.
Se ela estivesse na minha sala e eu estivesse com ódio da professora, ela levantasse pra fazer esse discurso, eu saía da sala junto com ela, eu ia ser advogada dela.
Eu certamente gostaria de ser ela, porque ela deu aquela resposta que a gente fica pensando no banho depois da discussão, tipo, poxa, se eu tivesse falado tal coisa.
Nossa,
ela falou,
isso,
sabe?
Minha cara,
isso
eu sou
incrível.
Essa pessoa, não falo nada, mó bobinha, e depois eu fico, nossa, devia ter falado isso.
Eu tenho brigas constantes comigo mesma, assim, pensando, não, nessa hora eu devia ter falado isso,
sim,
isso e tal.
Nossa.
E eu não sei se vocês fazem isso também em relacionamento, mas tipo assim, às vezes eu tenho a briga, e aí na hora eu não consigo pensar em nada, e aí eu dou um jeito de trazer a briga de volta só pra falar a resposta com você.
Aí eu vou te recomendar uma terapia. E o Alan Vieira, gente, ele viveu e criou um trauma ao mesmo tempo. Tá certo que não foi culpa dele, mas a professora não sabia disso. Vamos lá ouvir a história dele. Sou deficiente auditivo e não escuto muito bem. A professora de artes estava mega animada com um projeto musical para cantar com a sala. A frase correta para cantar era: para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Mas entendi, patati patatá, fecha essa matraca e vem cantar. Estava cantando alto e a professora pensou que eu queria causar. Ela desligou o som e quase chorou. Todo mundo riu porque sabiam que não tinha sido por mal, exceto a professora.
Tadinho.
Tadinho.
Eu fiquei com pena de todo mundo, assim, porque se a professora chorou, ela também já estava num estado um pouco cansada, frustrada ali. Então acho que todo mundo
sofreu.
Ficou
todo
meio
mundo
triste.
Sofreu.
Eu acho engraçado a Camila falar de empatia quando ela traz uma história pra cá de quando ela foi nada empática, Camila. Conta o seu trauma de escola que, na verdade, você causou, né?
Eu estudava com um menino que depois virou meu amigo no ensino médio e tudo mais. Resolvemos todas as questões. Mas ele, eu acho que o dom dele era me deixar muito estressada, me irritar, implicar muito comigo. E eu sempre fui uma pessoa que, se você coloca um prato de Duracell na minha frente, eu vou comer todas as pilhas. Então, assim, não tem como, sabe? Eu sou facilmente irritável. E ele ficava implicando muito, e na época eu tinha uma babá. E assim, eu era muito criança, eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe trabalhava muito, e eu achava que era culpa da babá, que a babá não deixava a minha mãe ficar em casa, isso não faz nenhum sentido. Mas a minha mãe ia ter, tipo, mais tempo pra ficar com a gente, então a babá ia acabar saindo. E, por um acaso do destino, ela ia virar a babá dele. E aí eu pensei numa história, a gente tinha hora da história, na escolinha, assim, pré-primário mesmo. E eu falei que eu queria contar uma história. E aí eu comecei a contar, eu falei, então, fiquei sabendo que você vai ter a minha babá como sua agora. E eu só queria te avisar que quando você dormir, ela vira uma bruxa e ataca crianças que implicam com os amigos.
Meu Deus!
O menino ficou em pânico, ele ficava me olhando fixamente, assim, dava pra ver a alma dele. E ele não foi na escola por uma semana. Aí uma semana depois, minha mãe foi me buscar e a diretora chamou ela. Eu nunca vou esquecer dessa diretora, eu fui tantas vezes na sala dela que eu não me esqueço. E ela chamou a minha mãe e falou, então, eu gostaria de te falar que a sua filha está contando história que aterroriza os alunos. Recebemos reclamação de 3 pais.
Nossa,
e um aluno em questão não veio na aula uma semana. E aí eu acabei vendo, tipo, o auge que a minha história chegou. Eu falei, caramba, eu deixei o menino com medo, tudo bem, não fiquei com pena. Eu vou assumir pra vocês que eu não senti pena nesse momento.
Foi o seu jeito de,
sabe?
De se posicionar, porque
senti.
Ele implicava com
ele
você.
Ele era uma pessoa bem complicada.
É, tem que reagir, gente.
Das
porque
outras
a gente pode
crianças.
Depois, mas tem que ensinar a criança a reagir.
É.
Não é pra bater, não, mas se a criança tá sofrendo, alguém implica com ela, morde ela. Minha irmã era mordida na escola. Uhum. Gente, tem que ensinar seu filho a reagir pra se posicionar.
Exatamente.
Gente, de boca em boca é um ótimo lugar para se desculpar com amigos do passado, vocês sabiam? A Vanessa, que contou a história da sala errada, aproveitou para mandar mais um relato. Na época da escola, eu tinha uns probleminhas de saúde. Às vezes, meu nariz sangrava em cima da prova, em outras, eu vomitava em cima da prova. E uma vez, pedi para sair da sala, pois não me sentia bem. Quando eu levantei, não consegui segurar e o vômito caiu todo em cima de um colega e dentro da mochila. Eu morri de vergonha, mas passei mal por causa de uma medicação. Colega, mais uma vez, me desculpa.
Ai, gente.
Gente,
olha,
tadinha.
Tadinha, mas também se vomitassem em mim, eu não ia ser tadinha, não. Vai ser amigo.
É.
Coitado. Ai. Nossa, meu maior medo na escola, eu acho que era alguma coisa assim, passar mal na sala, desmaiar, vomitar. Nossa, era porque ia ser marcada pra sempre, né? Igual, imagino que a Vanessa tenha ficado, coitada.
Fiz xixi quando eu era criança na sala. E aí eu falei, ferrou, todo mundo vai lembrar de mim como a menina mijona. E eu era muito pequena, porque eu fui adiantada. Então, enquanto meus coleguinhas tinham, tipo, 9 anos, eu tinha 7. Então eu falei, ferrou, assim, esses adultos de 9 anos vão me olhar como um bebê.
O bebê que fez xixi.
E aí o que eu fiz? Eu falei, professora, eu derrubei o meu suquinho na minha calça. E aí teve uma querida amiga, uma mini querida, que falou assim, ué, você voltou pra sala sem suco? Aí eu falei, cala a boca, essa água! Você não sabe de nada, minha mãe me mandou 2 garrafas, mano! Aí teve toda essa situação, tá, a professora, ah, não.
Nossa, mas essa história me lembrou o meu trauma de escola, que foi um trauma que eu adquiri quando eu já estava no primeiro ano do ensino médio. Gente, a minha escola, ela era toda cercada, assim, por um gramado, mata, beira do rio e tal. E o lugar onde ficava a cantina, tinha umas mesas e tinha umas plantas, tipo trepadeira, que ficava, assim, em volta, tudo cercado de natureza. E sempre aparecia gambá por lá na escola.
Nossa.
Sempre, sempre tinha gambá na escola. E aí, um belo dia eu estava na minha mesa com as minhas amigas, super feliz, comendo meu lanchinho. Acho que era dia até de cachorro-quente, tinha cachorro-quente, tinha cestas, enfim, tava lá. E do nada, sinto uma aguinha, assim, caindo, vindo do além, do céu, no meu ombro, assim, e na mesa onde eu estava com as minhas amigas. E aí, eu olhei pra cima, gente, era um gambá que tinha feito xixi em cima da mesa onde a gente estava, e especificamente em cima de mim, caiu no meu ombro. E tava super cheia a cantina, assim. Eu acho que, tirando essa situação, não foi uma coisa tão traumática, tipo, as pessoas ficaram zoando, porque eu não tenho muito essa lembrança, mas eu era super tímida, tipo, eu era muito tímida no ensino médio mesmo, não falava nada, a não ser com minhas amigas. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, né, com a manga toda mijada de gambá. E aí eu saí, fui no banheiro, aí tinha uma parte de achados e perdidos da escola, e peguei uma blusa de lá e troquei. Mas foi horrível, foi traumático, assim, nossa, que vergonha. Eu sempre lembro disso com as minhas amigas e fui batizada aí com o xixi do gambá. Bom, a gente tá chegando no fim do episódio, depois de muitos relatos, é hora de escolher uma história pra ser premiada. Camila vai ajudar a gente hoje. Quem que você acha que foi mais guerreiro aí nas histórias, que merece ganhar um vale compras na Chico Rei pra dar uma aliviada aí no trauma?
Eu acho que, sem sombra de dúvidas, a pessoa que respondeu a professora à altura com classe. Porque eu acho, gente, que karma existe. Talvez seja o karma dela, o karma bom, sabe? Falando assim, olha só, parabéns, foi difícil aquela época, mas tá aqui um vale-compras pra você. Eu não sei se o universo recompensa assim, mas eu acho que ela merece,
pra
sabe?
Pra você é ela. Bom, eu concordo com a Camila que a Thali foi muito guerreira, merece. Mas assim, ela resolveu, tirou a bruxa da professora lá. Então, meu voto hoje vai pra Vanessa, que nos agraciou aí com 2 histórias. A coitada que vomitou em alguém. E também, qual foi a outra história da Vanessa, gente?
Entrou na sala errada.
Entrou na sala errada, entrou na sala do terceirão, vomitou em alguém. Ela tem alguns traumas aí. Ela fez tudo, então eu vou deixar.
Faz tudo.
Então eu vou deixar pra Alissa desempatar, escolher aí quem merece e tal.
É. Eu gostei muito das histórias da Vanessa, achei que ela foi uma guerreira, mas em nome de todos os alunos que ficam quietos diante a opressão, o meu voto vai pra Thali. É, gente, depois desse episódio eu tive uma certeza. Eu não sinto saudades da escola não, viu? Agora é hora de saber se estamos treinados no que é fato e no que é fictício. O nosso produtor preparou uma história e temos que adivinhar se foi invenção ou se aconteceu mesmo. Bora lá?
Ah, conta outra!
Descobri que meu professor de geografia traía a esposa e espalhei pra todo mundo. Tava a caminho da escola e sempre passava em frente a um parque no caminho. Lá às boas 7 horas da manhã, vejo meu professor de geografia numa pegação bem intensa para o horário com uma mulher loira. Segui meu caminho, né, porque tava morrendo de sono. Na hora do intervalo, eu e uns amigos passamos pelo professor de física e brinquei que tinha visto o professor de geografia numa pegação com uma loira no parque. Nessa hora, o professor de física arregalou o olho e me falou: "Mas a mulher do professor de geografia é morena." Dei uma desconversada, mas intervalo de escola vai passando pra todo mundo. Um amigo falou pro outro e no final do dia todo mundo sabia que eu tinha visto o professor de geografia traindo a mulher às 7 da manhã no parque. Nunca soube se ele ficou sabendo, mas sempre senti um climão quando ele ia dar aula. Mas também nunca mais vi ele no parque de manhã.
gente, quem trai no parque? Eu acho que essa história é mentira.
Ah, eu acho que é verdade. Eu acho que as pessoas traem em absolutamente todos os lugares.
Ainda mais 6 da manhã, 7 da manhã.
Olha, pensa só, se ele realmente tinha uma esposa, se essa história realmente é verdade, a esposa dele podia estar no trabalho, ela não quer passar lá e ver.
Não, a esposa não, mas conhecidos, alunos, acho que essa história é invenção.
Mas vai ver um parque afastado, vai ver ele tava num carro, num beco.
E a gente também tá dando muito crédito, tipo, a pessoas, as pessoas são muito burras, sabe? Eu não queria falar isso, mas há homens.
Exatamente.
É muito burro, gente. É muito burro.
O homem pensa? É isso.
É isso.
Eu acho que é verdade.
Não, eu vou contra. Acho que vou dar esse ponto de fé aí pra inteligência desse homem.
Eu vou botar se é verdade falando o nome do parque. Do parque Alfred.
Gente, para tudo. Pera. Quem não conhece Juiz de Fora, Parque Alfred é simplesmente a maior... A praça mais central
mais
ali,
mais... Absolutamente mais... todo mundo passa ali.
É onde tem a Câmara, é onde tem... Na prefeitura não, né? Mas enfim, tem vários prédios... Gente,
não, tem gente lá, 24
horas por dia.
Eu nunca passei lá e falei, nossa, não tem uma viva alma no parque.
Mas aí eu vou colocar um outro ponto. Quando a gente falou, a gente pensou, pelo menos eu pensei num parquinho pequeno, uma coisa que você passa, olha.
Pequena.
O Parque Alfred, pra quem não conhece, é um parque... Ele é grande, tem muita árvore... Você consegue ir lá se escondendo. Exatamente.
Tem aquela ponte que a pessoa pode entrar de baixo.
Tem aquele tipo um coreto, aquela casinha.
Uma casinha, banquinho.
Então, assim, é uma coisa que adolescentes fazem e esse senhor também fez, mas assim... Talvez...
Adolescente
não é
casado, né, amiga?
Então, mas eu não tô falando isso. Eu tô falando que, tipo assim, ele escolheu um lugar onde adolescentes escolhem pra se beijar,
às
sabe?
Ele pediu a dica na aula, né? Gente, a gente se viria com uma loira. Então é isso, né, gente? Foi muito bom o episódio de hoje.
Muito bom pra quem,
né? Pra quem não foi traumatizado.
Pra quem sorriu das histórias,
foi bom. Espero que a gente não tenha recordado um trauma aí pois pra vocês. É, só feito... Vocês
só a diversão, né? A gente quer causar diversão, não voltar com nenhum trauma.
Exatamente. E essa é a primeira vez que a gente grava presencialmente, né? Estamos tentando um formato novo aí, de boca em boca.
Pois é, foi muito bom, então, muito divertido. Camila
foi
estreou.
Foi muito legal
aí.
Mesmo.
Queria agradecer
Obrigada,
então,
gente.
A participação da Camila. Foi muito bom, adorei ouvir suas histórias. os seus traumas e os traumas que você causou também.
Foi isso. Eu também adorei participar. Obrigada pelo convite, gente.
Então é isso. Até a próxima edição.
Até a próxima.
Até a próxima.